Olá, começa agora a Voz da Contag, este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, INCRA se compromete a priorizar assentamentos de famílias acampadas.
E mais, presidente da Contag vai ao Senado defender a saúde do trabalhador na cana-de-açúcar.
Contag, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
A Contag participou de uma audiência pública no Senado para discutir a saúde do trabalhador no setor da cana-de-açúcar.
Para o presidente da Contag, Manuel dos Santos, a audiência vem em um momento importante em que a produção de álcool ganha destaque nacional e internacional, mas pouco tem se falado sobre o trabalhador na cana-de-açúcar.
A repórter Angélica Córdova acompanhou a audiência e tem mais informações.
A produção de cana emprega cerca de 1 milhão de brasileiros. 80% da colheita é feita manualmente. Segundo o levantamento da Fundacentro, em 2006, o trabalhador cortou aproximadamente 12 toneladas de cana por dia, o dobro do que cortava em 1960. Condições adversas de segurança e de saúde na cadeia produtiva da cana fazem do setor o maior responsável por acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Em 2005, foram mais de 23 mil acidentes de trabalho. Diante dessa realidade, o presidente da Contag, Manuel dos Santos, afirmou que é preciso criar normas que assegurem o direito e a saúde dos trabalhadores. Na audiência, o presidente da Contag pediu aos senadores apoio para a ratificação da Convenção 184 da OIT e a aprovação de projetos que tratam do assunto. Na sua exposição, Manuel também criticou a aprovação da Emenda 3, que prejudica a fiscalização das relações de trabalho.
O Senado Federal é uma casa que precisa discutir, aprofundar e aprovar leis que possam regular essas relações e fazer com que, de fato, além do benefício para o meio ambiente, possamos também produzir benefícios sociais de relações entre capital e trabalho de forma mais justa e mais equânime.
Para garantir que não haja exploração dos trabalhadores, Manuel sugeriu na audiência que os fiscais façam vistorias surpresas, a fim de evitar o mascaramento das relações de trabalho. O aumento da produção do etanol se apoia na justificativa ambiental. Hoje, existem 350 usinas e até 2010 serão construídas outras 77 unidades. Manuel dos Santos diz que é favorável ao crescimento do setor, mas afirmou que é preciso ter cautela.
Energia limpa, no caso do álcool e o etanol, ela é limpa para o carburador, mas tem grande sujeira do ponto de vista da relação social.
Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a audiência ajudou a esclarecer muitas questões sobre o trabalhador no setor da cana-de-açúcar. Ele se comprometeu em apoiar projetos que amparem o trabalhador e disse que já apresentou uma proposta que reduz a jornada do cortador de cana para 6 horas diárias.
Eu acho que essa audiência pública, para mim, é uma das mais importantes que nós realizamos aqui, pela abrangência e pelas sugestões que já surgiram aqui, de forma concreta, para enfrentarmos essa questão da doença e do acidente no trabalho, que nós vamos transformar num livro, para que seja uma contribuição a toda a sociedade brasileira.
O presidente da Fundacentro, Remígio Todeschini, defendeu a contratação de mais fiscais do trabalho para combater a informalidade e a terceirização de mão de obra. Ele também destacou a importância da NR31 para a saúde do trabalhador, que prevê pausas de 20 minutos após 2 horas de trabalho.
É importante a gente ter o acréscimo da produção de álcool e de açúcar no desenvolvimento do país. Até interesse do próprio presidente da República que todo o desenvolvimento seja sustentável e com segurança.
Contag, na luta contra a exploração da mão de obra.
As entidades que integram a CONATRAE, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, participaram de um seminário no dia 30 de maio em Brasília para planejar as ações de 2007 e 2008.
A repórter Vanessa Montenegro traz mais informações.
Para os representantes das entidades presentes no seminário da CONATRAE, é necessária a criação de um regimento interno que sirva como apoio aos integrantes da CONATRAE. Uma comissão também foi escolhida para estabelecer novos regulamentos a serem introduzidos no Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. A comissão também será responsável por fazer um estudo dos projetos parados no Congresso Nacional, que envolvam o tema do trabalho escravo. O secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da Contag, Antônio Lucas Filho, explica o encaminhamento que será dado à PEC 438, que trata do trabalho escravo.
Essa PEC está parada dentro do Congresso, falta mais uma votação na Câmara e tirou uma comissão no Conatrai que vai visitar o presidente da Câmara, os líderes de partidos, vamos fazer uma conversa também com o ministro da Justiça, com o ministro das Relações Institucionais, com o ministro Dulce, para que chegue até a presidente da República, para que ele consiga votar essa PEC ainda esse ano.
Outro tema abordado no seminário diz respeito aos planos estaduais. Segundo o secretário da Contag, Antônio Lucas Filho, a ideia é que a Conatrai dialogue e oriente as experiências estaduais de combate ao trabalho escravo.
O Pacto Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo completou 2 anos no mês de maio.
Ele foi criado com o objetivo de adotar práticas contra o trabalho escravo e contribuir para a integração dos trabalhadores. Reportagem Vanessa Montenegro.
A ideia do pacto nasceu da lista suja do trabalho escravo, publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O cadastro público é atualizado semestralmente e informa quais empresas praticam esse crime. Uma pesquisa da ONG Repórter Brasil mostrou que a pecuária ainda é líder no ranking do trabalho escravo, representando 62% dos casos no Brasil. Atualmente, a lista possui mais de 165 empresas. Apesar dos avanços conquistados, o desafio de eliminar esse crime ainda é grande. O secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da Contag, Antônio Lucas Filho, lembrou de conquistas como o seguro-desemprego dos trabalhadores encontrados em condições semelhantes à escravidão e a prioridade de assentamentos desses trabalhadores na reforma agrária. Ele aponta para outro problema, que é o crescente número de trabalhadores encontrados nessas condições.
O agronegócio ele tem crescido. E aí que ele cresce, se a migração vai crescendo também, a possibilidade de ser trabalhador nessa situação é muito grande. Uma coisa que tem sido observado pela equipe do Grupo Móvel é que essa migração ela está deixando de ser uma migração só do Nordeste para o Centro-Oeste e Sul, mas ela já está se dando também para a Amazônia. Nós estamos trabalhando, tem 3 entidades, seria Repórter Brasil, CPT e Ministério do Trabalho, estão trabalhando uma forma mais eficaz, mais palpável, de mais catalogar os dados, aonde esse trabalhador, a qual é o perfil desse trabalhador.
O Pacto para a Erradicação do Trabalho Escravo conta com a adesão da Contag e de mais de 100 empresas nacionais e estrangeiras. É coordenado pelo Instituto Ethos, OIT, Organização Internacional do Trabalho, ONG Repórter Brasil e empresas que assinaram o pacto como a Petrobras.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
A Contag participou da 7ª reunião especializada em agricultura familiar do Mercosul, a REAF, que aconteceu no Paraguai entre os dias 21 e 24 de maio. Confira os detalhes com a repórter Angélica Córdova.
Facilitação no comércio de produtos da agricultura familiar, função social da terra e reforma agrária, plantas medicinais, seguro agrícola e políticas de gênero e juventude. Esses foram alguns dos temas discutidos na última reunião da REAF no Paraguai. O secretário de Relações Internacionais e vice-presidente da Contag, Alberto Brock, considera que as discussões da última reunião foram importantes porque podem trazer impactos positivos para a sociedade. Para Brock, uma das grandes vantagens da REAF é reunir governos e representantes dos trabalhadores rurais.
Para discutirem políticas públicas que vão muito mais além do seu próprio país, mas aprovada dentro da estrutura do Mercosul como possibilidade de ser implantada nos países. O fato de ter tido uma preparação, grupos de trabalho, depois esses temas serem deliberados, alguns aprovados, outros continuam em debate, porque são temas complexos, né? Permitem possibilidades reais de implantarmos políticas públicas para a agricultura familiar.
Participaram da reunião da REAF, representantes de governos e da sociedade civil do Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Argentina, Chile e Venezuela. Esta foi a segunda vez que o tema da juventude esteve na reunião da REAF. Na ocasião, ficou decidido que o Brasil vai implantar um projeto piloto de educação formal de jovens rurais. Outro tema importante tratado na REAF foi a questão dos biocombustíveis. A Fundação das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, vai analisar os impactos desse mercado na agricultura familiar. Já as mulheres negociaram na REAF uma participação mais intensa em todos os espaços do Mercosul.
CONTAG, na luta pela reforma agrária.
Dando continuidade às negociações do Grito da Terra Brasil, o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Carallo, se reuniu no dia 30 de maio em Brasília com a direção nacional do INCRA.
A repórter Vanessa Montenegro acompanhou a reunião e tem os detalhes.
Ao final da reunião, o procurador-geral do INCRA, Valdez Adriane Farias, se comprometeu em priorizar o assentamento das famílias que estão acampadas aguardando emissão de posse. Segundo Paulo Carallo, são mais de 120 mil famílias de agricultores e agricultoras acampadas coordenadas pela CONTAG em todo o Brasil. Outra conquista foi o acordo da preparação de seminários regionais com as federações para discutir o acesso à terra, o desenvolvimento dos assentamentos e divulgar a campanha contra a violência no campo. O secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Carallo, explica os pontos que não avançaram na reunião, como a liberação de recursos para assistência técnica.
Mas o que nós percebemos é que está muito confuso ainda. Precisa da gente fazer um diagnóstico dessa realidade da questão da assistência técnica. Eu estou preocupado com a paralisação dos convênios já existentes, já estão há 5 meses sem receber e corre o risco de suspender todos os convênios. Isso vai criar, com certeza, um caos, uma pressão forte dos movimentos sociais lá na Junta Superintendência. A própria greve do INCRA nos preocupa, né? Nós estamos percebendo que não existe muita disponibilidade também do governo em avançar na negociação com os funcionários do INCRA, isso vai dificultar. E outros pontos são entraves como a regularização fundiária.
A CONTAG também pediu avanços na regularização de terras, sejam elas da União ou particular.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
Na semana passada, a CONTAG promoveu 2 encontros em Brasília com o objetivo de fortalecer o movimento sindical na área administrativa e fiscal.
O primeiro encontro de conselheiros fiscais e de tesoureiros e contadores das federações foi uma das ações pensadas no Programa Nacional de Fortalecimento das Entidades Sindicais. A reportagem é de Angélica Córdova.
Iniciativa pioneira na CONTAG, o Encontro Nacional de Conselheiros Fiscais das Federações, teve o objetivo de melhorar e qualificar a atuação política dessas lideranças no movimento sindical. Legislação, uniformização nas prestações de conta, convênios e contratos com órgãos públicos foram alguns dos temas abordados no encontro. Para o secretário de Administração e Finanças da CONTAG, Juraci Souto, o encontro ajudou a fortalecer o movimento sindical.
No momento em que realiza esta atividade, que conclua esse processo formativo para os conselheiros fiscais, eles naturalmente vão fazer parte também da construção de um projeto político financeiro que o Programa Nacional se propõe.
A realização desse evento foi resultado dos encontros do Programa Nacional de Fortalecimento das Entidades Sindicais, que aconteceram em 2006. A proposta é que os conselheiros fiscais de cada federação multipliquem as informações nos sindicatos de seu estado. Elisete Rintz, conselheira fiscal da CONTAG e secretária-geral da Federação do Rio Grande do Sul, explicou a importância do encontro em Brasília.
Na troca de experiência, na avaliação de como nossos conselheiros das nossas federações estão agindo, tirar as dúvidas e construir um planejamento único dentro do movimento sindical.
Já o Encontro Nacional de Contadores e Tesoureiros apresentou a cartilha de contabilidade sindical, produzida pela Secretaria de Administração e Finanças da CONTAG. A publicação ensina como fazer a contabilidade sindical, apresenta leis e portarias que regulamentam o trabalho e dá dicas sobre os fundamentos contábeis. O secretário de Administração e Finanças da CONTAG, Juraci Souto, explicou que essas ações fazem parte de um projeto maior que pauta o trabalho do movimento sindical.
A contabilidade é apenas um item, dentre outros. Nós achamos que é importante você valorizar todos os itens que compõem o projeto. Dentre os itens que nós estamos valorizando o máximo é você construir uma relação de confiança entre aqueles que pagam e aqueles que fazem a gestão do recurso. Isso, para mim, é fundamental, porque se não existir essa relação de confiança do que, para onde é que está indo o dinheiro que eu estou pagando para a minha entidade sindical, se não houver esse processo de abertura, de transparência e tal, dificilmente a gente fortalece o nosso sindicato.
Juventude, a força do movimento sindical.
O Sindicato de São João do Oeste, no Paraná, realiza dia 9 de junho o 14º Encontro Municipal da Juventude Rural.
O encontro será realizado a partir de 1h30 da tarde na Sociedade Esportiva Limeira. A abertura terá a presença de alunos da Casa Familiar Rural.
Em seguida, os jovens participam de mesa redonda com prefeitos e vereadores e depois assistem palestra do doutor em História e professor da Faculdade Cascavel, Tarcísio Vanderlindo, que vai falar sobre camponeses, uma categoria que resiste.
A secretária do Sindicato de São João do Oeste, Hildo Andreani, explica que este ano o encontro, por meio de uma gincana, vai comprometer a juventude rural na divulgação da contribuição sindical.
E a gente comprometeu os jovens, os coordenadores, de vir até o sindicato, retirar a guia da contribuição sindical e distribuir para os que não haviam retirado ainda. E explicar o porquê de pagar a contribuição sindical do trabalhador rural. Essa é para definir a categoria que tem aquela que é do trabalhador rural e do empregador rural, né? Facilitando também para quando a pessoa vai até a agência do INSS para facilitar o requerimento de um benefício, como auxílio doença, salário maternidade, aposentadoria por idade ou pensão por morte por aí afora.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Representantes de todas as federações estiveram na CONTAG entre os dias 29 e 31 de maio para a oficina de validação metodológica da Política Nacional de Formação.
Além da avaliação das atividades desenvolvidas pela Escola Nacional de Formação, a ENFOC, os participantes trocaram experiências e planejaram os próximos passos para a escola. Reportagem Angélica Córdova.
Em junho, começam as oficinas regionais da Escola Nacional de Formação. Para planejar as atividades e os cursos descentralizados da ENFOC, representantes de todas as federações estiveram em Brasília para a Oficina Nacional de Desenvolvimento Metodológico. A secretária de Organização e Formação Sindical da CONTAG, Raimunda de Macena, explicou que os participantes se concentraram na sistematização de 3 ações da ENFOC, nos 2 módulos nacionais da escola e na capacitação de assessores de comunicação da CONTAG.
Uma das coisas que é primordial no processo de construção de uma política nacional de formação é a escuta. E vir nesse processo do itinerário formativo, ele é fundamental. Não dá para você pensar uma proposta que você diga, essa é a proposta e ela vai valer do começo ao fim, né? Ela precisa se construir com participação, com escuta, com sabedoria.
Para contribuir com os debates da oficina, participaram entidades que já têm experiência em formação e educação popular. CUT, Escola Quilombo dos Palmares, Escola Nordeste e Instituto Irmão Miguel do Rio Grande do Sul. As oficinas regionais, que começam em junho, vão preparar os cursos descentralizados, que já começam no mês de agosto.
Os direitos das mulheres do campo.
O governo federal lançou a política de planejamento familiar em comemoração ao Dia Internacional de Saúde da Mulher, 28 de maio.
Entre as medidas da política está a redução em 90% nos preços das pílulas anticoncepcionais e o aumento na distribuição gratuita de outros métodos para evitar a gravidez.
Para a coordenadora nacional de mulheres, a CONTAG, Carmen Foro, as medidas dão mais autonomia às mulheres, mas ela teme que poucas tenham acesso aos benefícios.
Eu acho que ainda é um sonho, né? Eu acho que há iniciativas muito importantes, no sentido de lançar um programa de planejamento familiar, com a oferta de anticoncepcionais, com o aumento de recurso para vários serviços, com o aumento de distribuição gratuita de pílulas e outros instrumentos, a ideia da humanização do atendimento. Eu considero isso um avanço importante.
Carmen Foro faz um alerta. É preciso cuidar para que a política também alcance as trabalhadoras rurais.
Temos que avançar bastante, porque muitas dessas ações realmente chegam de forma muito limitada nos municípios rurais.
Carmen disse ainda que a Marcha das Margaridas, que acontece em agosto, também terá temas ligados à saúde.
São duas grandes frentes. Uma, o conhecimento e o empoderamento da população para o controle social efetivo. E a outra, na perspectiva de que os instrumentos aportados pelo Ministério da Saúde possam ser maiores, os volumes de recurso e os instrumentos possam chegar na área rural.
Vozes da Liberdade. Começa agora o Boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no Boletim desta semana.
Mãe e filho são condenados pelo crime de trabalho escravo em São Paulo.
Relatório diz que o Brasil é lento na hora de aprovar leis contra o trabalho escravo. Na pergunta do trabalhador, saiba quem deve pagar o seu transporte até o local de trabalho.
Descubra também o que é o Ministério Público do Trabalho.
A Justiça Estadual do município de Cardoso, no interior de São Paulo, condenou duas pessoas à prisão pelo crime de submeter trabalhadores a condições semelhantes à escravidão.
Wellington Rossini foi condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto, enquanto sua mãe, Roneida Miranda, foi condenada a 3 anos de prisão em regime aberto.
Wellington havia levado 41 trabalhadores de Alagoas para a colheita de algodão em uma fazenda em Cardoso.
Quando chegaram, os trabalhadores descobriram que teriam que pagar pelo transporte, alimentação e alojamento. Com o pagamento das dívidas, não sobrava salário e eles não podiam ir embora.
Roneida, mãe de Wellington, era quem cuidava do lugar onde os trabalhadores ficaram alojados. 41 trabalhadores dormiam em um só cômodo, sem condições básicas de higiene.
Os trabalhadores foram libertados em maio de 2004 e voltaram para Alagoas.
Pergunta do trabalhador. Quem paga o transporte até a frente de trabalho? Eu ou o patrão?
No trabalho rural, o transporte dos trabalhadores de sua terra de origem até a fazenda deve ser garantido e pago pelo patrão. E também é o patrão quem deve pagar o transporte diário, caso o alojamento seja distante do local de trabalho.
Escravo? Nem pensar!
Hoje você vai saber o que é o Ministério Público do Trabalho.
É uma instituição independente que atua na defesa dos direitos dos trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho age como defensor da lei sempre que há processos judiciais envolvendo interesse público. Ele recebe denúncias, investiga e abre inquéritos. Também atua como mediador na solução de conflitos trabalhistas, envolvendo trabalhadores, empresas ou sindicatos.
Vozes da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução e reportagem de Berê Tenório e Beatriz Camargo, e textos de Fabiana Vesali. Vozes da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, distribuído com apoio da Contag. Tenha uma boa semana.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br. Repetindo, www.contag.org.br.
O recado que vem da terra.
O recado hoje vem de Porto Alegre, onde o Conselho Estadual do Leite projeta um aumento de 5 centavos no preço referência do leite.
A decisão foi tomada em reunião no dia 29 de maio, na sede da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
O novo preço do leite é resultado de levantamento feito pela Universidade de Passo Fundo. Com isso, o preço referência que em abril era de 48 centavos passaria para 53 centavos. Ao mesmo tempo, o valor máximo a ser pago em maio ficaria em 61 centavos, segundo demonstra o estudo técnico da universidade.
O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, Elton Weber, que assumiu a presidência do Conselho do Leite, comemorou o novo preço.
É importante esse dado técnico e essa definição de que há possibilidade, sim, do setor industrial melhorar os preços aos produtores, o que significa chegarmos a um preço de referência para o mês de maio de 53 centavos o litro. Com certeza repercute mais recursos no bolso do nosso agricultor, para que ele possa também sentir que há realmente está conseguindo renda na produção de leite no estado e que esse lucro não fique, ou esta renda não fique apenas para a indústria e nem só para os grandes atacados, grandes redes de supermercados.
E se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168 CEP 70 343-970, Brasília, Distrito Federal. Repetindo, Caixa Postal 2168 CEP 70 343-970, Brasília, Distrito Federal.
E a gente encerra o programa de hoje com a música Saudade de Minha Terra, de Liu e Léo Goiá e Belmonte.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
E que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar. Com satisfação arrei o burrão, cortando estradão saio a galopar. Eu vou escutando o gado berrando, sabiá cantando no jequitibá. Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Nesta nova vida aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. E digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema em que foi criado. Estou aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com rádio ligado. Imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas, e aos domingos passear de canoa na linda lagoa de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Minha mãezinha, já telegrafei que já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o nhambu piando no escurecer. A lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer.